Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa sexta-feira, dia 2 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito, eu começo o episódio fazendo uma correção e um convite. A correção, que por sinal foi enviada pelo ouvinte Samuel Grunisch, é sobre a notícia do ECDEX que comentei ontem. Eu falei que o ECDEX tinha dado um prejuízo de 2 bilhões de reais para os Correios no ano passado, mas é claro que não é isso. Esse foi o prejuízo que os Correios tiveram no geral no ano passado. Obrigado ao Samuel pelo toque e agora vamos pro convite. Como vocês devem saber, tá rolando aqui em São Paulo a Comic Con Experience e amanhã eu vou estar lá junto com o Will aqui do Loop, junto com outros podcasters também, para falar sobre essa mídia que é tão bacana. Por isso, caso você esteja por lá amanhã, chama a gente no Twitter, vem falar com a gente que vai ser bem legal poder conhecer vocês. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre a Amazon, que anunciou um serviço chamado AWS Snowmobile. Ele consiste num caminhão com um container de quase 15 metros de comprimento que leva para lá e para cá uma estrutura de servidores com a capacidade de armazenar até 100 petabytes de dados, o que dá 100 milhões de gigabytes. A função desse caminhão é enviar os dados de uma empresa contratante para o serviço de nuvem da Amazon usando uma conexão muito mais rápida do que a conexão da empresa. Isso faz com que a migração para os servidores da Amazon na nuvem leve só alguns dias ao invés de levar semanas usando o jeito tradicional. Ainda sobre a Amazon, ontem eles anunciaram um serviço chamado AWS Shield, que vai servir como uma espécie de escudo mesmo contra ataques de DDoS. O serviço já vai chegar ativado por padrão para os clientes da AWS, mas vai existir um segundo plano, um pouco mais parrudo, que vai custar a partir de $3,000 por mês. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar do projeto do carro autoguiado do hacker George Hotz. Essencialmente, ele montou uma empresa chamada Coma.ai e desenvolveu um sistema que transforma um carro normal num carro 100% autoguiado. Era o Coma One, mas aí ele decidiu abandonar a coisa toda quando ele descobriu que a aprovação e o lançamento disso envolveria bastante burocracia. Na época, a decisão, que parecia birra de criança mimada, foi recebida com bastante surpresa, mas eis que agora o George Hotz fez uma coisa muito bacana e disponibilizou o código inteiro do projeto dele lá no GitHub. Ele convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a abertura do código sob o nome OpenPilot e disse que quer que a coisa toda passe a funcionar como uma alternativa ao piloto automático da Tesla. E enquanto isso, lá no Google Maps, pintou para iOS uma atualização que trouxe dois recursos novos. O primeiro é um widget que você pode adicionar lá na central de widgets do iOS 10 e que exibe um mapa com as condições do trânsito ao seu redor. Já o segundo recurso é uma pesquisa que aparece quando você está fazendo um trajeto. Você consegue tocar no botão de pesquisa e escolher entre postos de gasolina, restaurantes, supermercados e cafés, ou então pode digitar um termo de busca para ver se o Google consegue encontrar pelo caminho. Agora deixa eu falar sobre a Rovio, que ficou famosa por causa do Angry Birds e que lançou uma segunda empresa agora chamada Hatch Entertainment. A Hatch pretende funcionar como uma espécie de Spotify ou Netflix para jogos de celular, oferecendo acesso a uma biblioteca de apps por meio de uma assinatura. Ao invés de baixar os jogos, a galera vai poder fazer streaming deles direto no aparelho e, por isso, não surpreendentemente, no primeiro momento a brincadeira só vai ficar disponível para Android, já que no iOS não dá para fazer isso. A Hatch Entertainment disse que pretende fazer um lançamento limitado dessa plataforma no ano que vem, na base de convites que vão ser bem poucos num primeiro momento, e já adiantou que firmou parcerias com 40 empresas, entre elas a Bandai Namco, a Taito, a Double Fine e a Ubisoft. E já que eu tô falando sobre aplicativos, deixa eu comentar duas novidades interessantes que apareceram ontem. A primeira é um app chamado Spectator, que apareceu lá na App Store e que foi feito para reproduzir direito os vídeos feitos com os Spectacles do Snapchat. Hoje, quem tem os Spectacles e publica no Facebook, no Twitter ou no Instagram, por exemplo, um vídeo feito com os óculos, acaba publicando só um vídeo redondo. Ele não tem aquela interatividade legal que existe dentro do Snapchat, que te deixa virar o celular pra lá e pra cá, e é justamente isso que o Spectator faz. Ele abre o vídeo do jeito certo e te deixa interagir com ele do jeito original. Você pode navegar pelos vídeos que estão sendo listados lá quando você abre o app, ou então você pode copiar o link de um vídeo que foi compartilhado em alguma rede social e em seguida abrir o app. Ele vai ler sua área de transferência e vai te levar pro conteúdo certo. Já o segundo aplicativo, e esse está disponível tanto para Android quanto para iOS, foi feito por ninguém menos do que a Casa Branca. O nome dele é 1600, que é o número da Casa Branca lá na avenida onde ela fica, e ele pede para você apontar a câmera do celular para uma nota de $1. Aí ele monta uma animação tridimensional em realidade aumentada que conta um pouquinho da história do lugar. Testando aqui no loop, eu imprimi uma imagem em preto e branco mesmo de uma nota de $1 e também testei só com a imagem na tela do iPad, e o aplicativo que estava rodando no iPhone leu a imagem numa boa. Ele mostrou a animação, que é muito bem feitinha e vale a pena você ver, ficou bem legal. Agora o assunto é o Spotify e uma entrevista que um dos conselheiros da empresa deu para Reuters, dizendo que eles têm tudo para se tornar um negócio lucrativo no ano que vem. Hoje, apesar do Spotify ser o maior serviço de streaming de música do mundo, com mais de 40 milhões de assinantes em 60 países, eles ainda ficam no vermelho trimestre atrás de trimestre, porque a grana que eles gastam para manter e expandir a plataforma é maior do que a grana que entra com as assinaturas e propagandas. Apesar disso, de acordo com esse membro do painel da empresa, eles têm tudo para registrar o primeiro trimestre lucrativo no ano que vem, bem a tempo da abertura das ações da empresa, que também está bem perto de acontecer. Ainda sobre o Spotify, ontem eles anunciaram duas novidades. A primeira, que se chama Singles e já está disponível, vai servir como uma plataforma de distribuição de músicas e versões exclusivas. Os artistas vão sempre regravar uma música própria nos estúdios do Spotify ao redor do mundo e em seguida vão gravar uma versão cover de um outro artista, e isso só vai ficar disponível para os assinantes do Spotify. Já a segunda novidade, chamada Live, tem tudo para ser ainda mais legal. Os artistas vão visitar os estúdios do Spotify para gravar as coisas para os singles que eu acabei de explicar, e os fãs vão poder assistir às apresentações. O Spotify ainda não deu muitos detalhes de como vai funcionar a seleção de fãs para ver as apresentações, mas se você for assinante do Spotify e quiser ver a playlist com os primeiros singles que já foram publicados, é só pegar o link direto aqui na descrição. Agora o assunto é a informação que pintou de que a Fitbit está prestes a anunciar a compra da Pebble. De acordo com o TechCrunch, que conversou com uma galera envolvida na negociação, essa compra deve custar ali na casa dos $40 milhões para a Fitbit, o que mal cobre as dívidas que a Pebble tem hoje. Curiosamente, a própria Fitbit também já não anda muito bem das pernas ultimamente, e tudo indica que essa compra seja uma cartada final para tentar manter a cabeça ali acima do nível da água, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de wearables. Ainda sobre os bastidores do mercado de tecnologia, ontem pintou a confirmação de que a Lenovo não planeja lançar mais nenhum relógio inteligente da linha Moto. Eles disseram que, pelo menos por enquanto, eles não veem demanda do mercado para lançar um novo aparelho, o que não é uma boa notícia para quem estava empolgado com a chegada do Android Wear 2.0. Agora o assunto é a Apple, que finalmente se pronunciou sobre o problema de spam do calendário do iCloud que bastante gente vem enfrentando nas últimas semanas. Depois de ficar ali fingindo que o problema não era com ela por muito mais tempo do que devia, a Apple falou para o site iMore que está identificando e bloqueando essas mensagens e os remetentes, e o negócio agora é esperar para que isso comece a fazer efeito. Ainda sobre a Apple, ontem pintou lá na Bloomberg uma matéria que diz que a companhia pretende usar drones e novas tecnologias de navegação em ambientes internos para melhorar o Apple Maps e tentar fazer a plataforma alcançar o Google Maps em qualidade de informação e frequência da atualização de dados. E por último hoje, eu vou falar sobre a Nokia, que oficializou ontem que vai voltar ao mercado de smartphones. Ontem pintou lá no site dela uma aba de telefones que diz que os primeiros modelos dessa nova Nokia, digamos assim, vão ser lançados no ano que vem e eles vão rodar Android, olha só. Como não poderia deixar de ser, né? A Nokia não deu nenhum outro detalhe sobre os aparelhos para criar ali um buzz e deixar a galera curiosa, mas eles disponibilizaram lá no site um campo para você preencher e passar a receber por e-mail informações sobre o lançamento. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Até 100 petabytes de dados, o que dá 100 milhões de gigabytes. Milhões de gigabytes. Tudo para registrar o primeiro trimestre lucrativo. Agora deixa eu falar sobre a Rovio, que fez o jogo Angry Birds. O jogo Angry Birds. Virou filme o Angry Birds também.